UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dez horas 36 minutos e o Núcleo Praxis, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, que são os TICs, né? Aqui da Faculdade de Educação da UFMG, promove uma série de ações educativas e oficinas de inclusão digital. A proposta é ampliar a formação crítica de professores, alunos e técnicos administrativos, além de estimular o debate e a pesquisa sobre novas formas de produzir e utilizar as TICs no âmbito educacional. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, converso agora com o integrante do Núcleo Praxis, graduando em História pela UFMG, Gabriel Bueno. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia.
Gabriel, primeiro, vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? A inclusão tecnológica na educação, ela é inevitável, Gabriel?
Bom, de certo ponto, sim. Ela é inevitável, há um consenso sobre isso, de que a escola tem que se modernizar e tem que buscar se aproximar dessas tecnologias que fazem parte da vida do aluno hoje. Mas mais importante do que isso é refletir sobre os usos e se os usos não são meramente instrumentais.
Certo. E o que pode ser feito, né, em relação aos alunos das escolas públicas e municipais que não são como, né, as escolas particulares, que não tem tanto recurso assim para adquirir aparatos, tecnologia? Como é que seria isso?
Bom, um dos centros dessas pesquisas, para entender o que fazer, é pensar na tecnologia como uso não instrumental, como eu disse, e de uma forma também que seja independente de recursos, em alguns casos. Uhum. É por isso que algumas das oficinas do núcleo Praxis envolvem, muitas das vezes, usos de tecnologias que independem de recursos, como o blog, por exemplo. Que o blog pode ser trabalhado numa perspectiva extra-classe, onde a escola não vai precisar investir tanto para ter um feedback dos alunos.
E tem também uma ferramenta, né? Ferramenta Prezi, é isso mesmo, Gabriel?
Exatamente.
Fala um pouquinho sobre ela para a gente, então, que eu também fiquei curiosa.
Sim, o Prezi é um sistema de apresentação, que ele é trabalhado em Flash e HTML, que vai muito além do PowerPoint, porque ele trabalha de uma forma não linear, com zoom semântico, e de uma forma também que funciona como se fosse uma animação, ao invés de uma série de slides. Então o Prezi te propicia diversas formas de mídia e de tecnologias de informação dentro de uma mesma ferramenta, seja o áudio, seja o vídeo, seja a animação. Então, além dele causar uma imersão visual na prática de ensino, ele ainda propicia o professor a não ficar preso a uma linha cronológica de apresentação, e dá ao professor outras possibilidades, muito além da possibilidade textual, porque ele trabalha de forma focada em palavras-chave, em textos, em vídeos, em imagens e também na produção audiovisual, no geral.
Certo. Então, Gabriel, você falou aí pra gente do blog e da ferramenta Prezi, né?
Isso.
Que podem ser utilizados. Então, fala um pouquinho mais pra gente como que esses recursos podem contribuir para o aprendizado, como é que eles podem ser incorporados aí na educação.
Bom, uma das propostas do núcleo, principalmente, é trabalhar a educação, as tecnologias educativas, de uma forma crítica e não meramente instrumental.
Uhum.
Porque essa é uma das principais dificuldades que a gente tem hoje. Muitas das vezes a gente vê a tecnologia ser inserida no ambiente de aula, no ambiente escolar, principalmente, mas não há nenhum tipo de problematização sobre isso, e a tecnologia tem sido meramente um substituto das práticas vigentes. Ou seja, muitas vezes o blog entra na sala de aula ou um PowerPoint entra na sala de aula, mas não há nenhuma mudança da prática pedagógica. É como se você simplesmente substituísse um quadro negro por um quadro digital, mas não há nenhuma mudança. Então, o blog, por exemplo, ele visa em alguns dos casos, né, na maioria dos casos, é propiciar uma emancipação do indivíduo, onde ele deixa de ser um mero receptor de conhecimento e passa a ser um produtor de conhecimento, e passa também a dialogar seu conhecimento com os outros usuários, os outros alunos que vão ser usuários dessa ferramenta. Essa é uma das principais intenções do uso da tecnologia. É não perpetuar esse uso tradicional hoje, essas práticas pedagógicas que a gente tem hoje nas escolas, e não fazer com que as tecnologias elas sejam apenas uma evolução dessas práticas, num sentido que mudou a ferramenta, mas a prática continua a mesma.
É, isso vai até numa matéria que saiu ontem no Estado de Minas, né, que a gente também leu para produzir essa entrevista, falando que algumas escolas particulares de Brasília, elas incluíram o uso dos tablets na lista do material escolar, mas depois de um período de teste de avaliações, eles concluíram que a maioria dessas instituições, né, que os equipamentos são recursos importantes, mas não influenciaram assim, diretamente o desempenho final dos estudantes. Então, vai de acordo com isso também, né, que não adianta só incluir, nesse caso, dos alunos, né, como material escolar, transformar o caderno em tablet, que isso também não faz muita diferença, né?
Exatamente. É, tanto é que uma das propostas centrais das oficinas é justamente incutir essa formação crítica, né, em quem participa da oficina e também ampliar o debate e a pesquisa sobre os usos dessas tecnologias. O caso do tablet, talvez, seja um desses principais, o principal exemplo, porque a gente está passando por esse movimento novo, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, de 2014, né? É o programa que prevê essa distribuição de livros. A partir de 2014, o edital já está aberto e prevê a distribuição de livros eletrônicos nas escolas. Então, esse movimento que a gente vê, que está começando por Brasília, provavelmente vai começar, talvez agora, a passos mais lentos, mas vai começar a se alastrar pelas outras escolas do Brasil. E como eu disse, o que a gente vê muitas das vezes é que o livro didático digital, o tablet em si, não tem tido diferença no processo de aprendizado, justamente porque ele passa a cumprir a mesma função do livro de papel, do livro impresso, a mesma prática pedagógica, o mesmo uso, mas através de uma ferramenta diferente. É, deixa de ser o papel para ser uma tela digital, uma tela interativa. E isso, de certo ponto, diminui a eficácia e diminui a importância do investimento e também reduz a possibilidade do aluno de se emancipar através dessas tecnologias.
Certo, agora são 10 horas e 42 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estou conversando ao vivo com o integrante do Núcleo Praxis, graduando em História aqui pela UFMG, Gabriel Bueno. E Gabriel, então vamos falar um pouquinho sobre essa série de oficinas, né, que o Praxis está organizando e oferecendo. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre quais são as oficinas.
Bom, nós temos várias oficinas aqui que vão ser ofertadas por diversos participantes. E o interessante é que as oficinas, elas não são focadas em determinada forma de ensino, ou seja, como elas são pensadas para a sala de aula, para o professor, assim, porque a nossa procura, na maioria das vezes, são alunos da licenciatura, ela não é focada numa determinada matéria ou disciplina escolar. Sim. Então, nós temos o uso da lousa digital, que é um aparelho que tem invadido as escolas, né? Muitas escolas hoje têm lousas digitais, que é um quadro interativo e tem muita gente que se interessa, a gente até mesmo de fora da universidade. Nós temos o Prezi também, que eu disse agora há pouco, que é um sistema de apresentação que vai muito além do PowerPoint, que trabalha com animação, com vídeo, com música. Nós temos também uso e gerenciamento do Google Docs e do Google Drive para criar e compartilhar documentos entre os alunos. E temos também a oficina de blog, que é uma oficina interessantíssima sobre o uso do blog como emancipação também. E nós temos também, a partir de agora, nós temos uma oficina também sobre extração e edição de vídeo, que pode ser bastante interessante como recurso didático.
Certo, e as oficinas elas começam hoje, né? A primeira já é hoje.
Exatamente, começa hoje à tarde, as inscrições estão abertas ainda. Infelizmente a gente trabalha com um número limitado de vagas, 20 vagas para cada oficina, mas as oficinas vão até o dia 26 de junho.
E tem mais de uma, né, de oficina, essa da lousa digital e Prezi na educação, acontecem duas sessões?
Sim, acontecem várias sessões de cada oficina. A intenção é justamente isso, né, aumentar a demanda, né, porque
legal.
O número, infelizmente, é limitado, porque a gente trabalha no laboratório e depende também dessas ferramentas, né, da quantidade de ferramentas.
Certo, e quem quiser pode fazer todas também, Gabriel? Como é que funciona?
Claro que pode, as oficinas são gratuitas, é só se inscrever, quem se inscrever vai receber logo depois a confirmação via e-mail e você pode fazer todos que quiser. As oficinas, nós emitimos certificados de participação e quem quiser fazer pode fazer quantas vezes quiser e quais oficinas quiser.
E então vamos dar o serviço completo, né? Como é que a gente pode fazer para se inscrever, Gabriel Bueno?
Bom, as inscrições estão disponíveis no site da Praxis, é www.praxis.fai.fmg.br.
Tá certo, então, Gabriel Bueno, muito obrigado aqui pela participação e conte sempre aqui com a UFMG Educativa.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Tá, eu conversei com o integrante do Núcleo Praxis, graduando em História pela UFMG, Gabriel Bueno. Lembrando aí que o Núcleo Praxis é o Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação aqui da Faculdade de Educação da UFMG. E aí nós conversamos um pouco sobre a inclusão tecnológica na educação e sobre as oficinas que são oferecidas pelo Núcleo Praxis, que começam hoje, dia 5, né? Hoje, quarta-feira, dia 5 de junho, e vão até o dia 26 de junho. Então, aí, para saber toda a programação completa, saber um pouco aí do plano de estudo de cada uma das oficinas, e também para fazer as inscrições, o site é o www.praxis.fai.fmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.